Paloma Costa é ativista ambiental do Brasil, além de outras áreas em que está envolvida no país. Nas Nações Unidas, ela é uma das jovens conselheiras do secretário-geral, para questões sobre o clima. Paloma, bem-vinda.
Obrigada, estou muito honrada pelo convite.
Ah, é um prazer ter você aqui. Paloma, estamos aqui horas depois de várias promessas de líderes globais em relação à aceleração da ação para o clima. Como é que você vê esta dinâmica a caminho de Glasgow na COP26?
Olha, sendo muito sincera, eu fiquei bastante desapontada com o resultado da cúpula de ontem. Eu acho que mais uma vez o mundo teve a oportunidade de se comprometer a metas e objetivos realmente eficientes para a gente lidar com os impactos da emergência climática. E ver países, por exemplo, como o meu, que chegaram lá e não apresentaram nada novo. Nada realmente, nenhuma ambição, nenhuma vontade de levar adiante, enfrentar o maior desafio que a gente enfrenta como humanidade, isso sinceramente me decepciona muito.
E por onde é que a Paloma vê que pode haver mais ação?
Bom, como membro, né, e representante do movimento da juventude, eu tenho visto um potencial muito grande nas ações e nas coisas que a gente vem liderando, né? Eu, por exemplo, a gente começou esse programa aqui de educação climática, que chama EduClima, com o intuito de levar a educação sobre o clima, já que não é disponível aqui no nosso país, para escolas públicas, para favelas, para comunidades, para territórios, porque falar sobre clima hoje é falar sobre a vida. E que nem eu estava falando na resposta anterior, me decepciona porque não só grupos da juventude, como também povos indígenas, comunidades quilombolas, a sociedade civil em geral tem apresentado tantas soluções que talvez é o que inspira mais na luta pelo clima, né? Ver a criatividade das soluções. E ainda assim, mesmo com esse, vamos dizer, dossiê de soluções disponíveis, que já estão acontecendo, muitas vezes sem o apoio necessário, sem recursos, sem estrutura nenhuma. Mas que ainda assim os líderes mundiais vão para um espaço como a cúpula de lideranças pelo clima que aconteceu ontem e não se comprometem assim verdadeiramente, né? Então, para mim, assim, a esperança está aí na juventude e pensar que cada vez mais, nos unindo cada vez mais, a gente vai de fato conseguir influenciar algo nas decisões que são tão importantes que estivessem acontecendo de forma diversa, inclusiva, até Glasgow, para que em Glasgow a gente pudesse realmente dar um passo adiante como humanidade na luta pelo clima. Mas vamos vendo.
Na tua última conversa com o secretário-geral, disseste que há mais uma crise, que é a da falta de cumprimento de promessas. Isto é real.
É porque quando a gente pensa, na forma como foi construída a nossa estrutura social como um todo, a gente foi construído e a gente vem debatendo há tantos anos, né, questões como a inclusão dos direitos humanos, uma participação cidadã efetiva que possibilite uma ecologia social integrada, que seja por uma base de uma educação e acesso à informação. Parte de um processo de reflorestamento de uma consciência, isso é um projeto super possível de acontecer. Mas nessa outra onda, que é a que eu falo, que é a que eu me referi para o secretário-geral, que é essa quarta crise, que é a crise das nossas estruturas, das faltas de promessas, isso tem muito a ver com o que vai definir os próximos anos para a gente como humanidade, né? Ou a gente escolhe uma opção inclusiva, coletiva, uma coalizão de todos os cidadãos globais, ou a gente vai estar escolhendo a nossa própria extinção como humanidade nesse planeta.
Acabas de falar do reflorestamento de consciências. Eu gostaria que me explicasses um pouco melhor este conceito, este pensamento.
Sim, esse conceito eu aprendi com o Matsipaia, o Aurácio Carramanh. Ele é neto do cacique Raoni Metuxiri, que é uma das grandes lideranças indígenas aqui do Brasil. E ele é cantor e eu ajudei a criar um movimento que chama Liberte o Futuro. E ele, para falar para assim, para a gente o que significava libertar o futuro, ele fez uma música, que é sobre reflorestar o pensamento a partir de uma narrativa de um futuro ancestral. Porque a gente tem que aprender, por exemplo, com lideranças como Raoni, como é que é resistir, como é que é manter a floresta em pé e mostrar que a floresta em pé, ela é muito mais valiosa do que qualquer monocultura, pecuária que venha invadir o nosso mundo. E eu acho que a ideia de reflorestar a consciência vem justamente daí. Do fato de que se a gente está consciente o suficiente, a gente, por exemplo, que vem de uma região como a América Latina, a gente vai sim se unir e lutar por uma floresta em pé, porque a autonomia sempre foi, sempre será a floresta em pé.
A questão da preservação amazónica é sempre levantada em momentos como estes, nos grandes eventos ambientais, nacionais e globais. Para fecharmos, falaste de iniciativas criativas. Queres falar de algumas?
Sim, com certeza, sim. Acho que contar um pouco desse período, né, de pandemia, assim, para trazer uma solução que me inspirou mesmo, realmente, né? A pandemia, com certeza, está sendo um momento muito difícil para todos nós como humanidade. E no começo da pandemia, eu que trabalho com as juventudes indígenas que estão nos territórios, eu fiquei muito aflita porque eu não podia me comunicar com eles, né? Devido ao acesso à internet, enfim, né? Eles não estavam se deslocando por questões da pandemia. E depois, através de um processo coletivo, a gente conseguiu levar a internet para algumas aldeias e eu pude estar em contato com os meus amigos. E muito desolada do lado de cá, né? Vendo as notícias todos os dias ao redor de todo mundo, me questionando, né, sobre a saúde e a existência deles diante de tantas invasões nos territórios, né? Isso não pode deixar de notar esse caos. Quando eu finalmente consegui falar com eles, foi tão lindo ver o que eles estavam fazendo, que era um processo de roçados comunitários. Porque eles queriam continuar nesse movimento que a gente tinha começado antes da pandemia de engajar juventudes na agenda climática, na agenda socioambiental. E a forma que eles encontraram foi aprender a fazer os roçados tradicionais com os mais velhos, para aprender com os mais velhos e trazer essa consciência do ativismo, da agenda e da pauta socioambiental a partir do engajamento da juventude nesse roçado. E aí, cara, eles estavam tão avançados pensando em como levar essa comida para auxiliar as populações, os municípios vizinhos que não estavam tendo tanto acesso devido a todas as restrições da pandemia. E para mim, escutar uma iniciativa como essa, assim, regenerativa, que traz uma cadeia de valor em todo o processo, eu comecei a ter muita esperança, assim, eu acho que tá aí, assim, olha uma solução dessa, né? Que engaja a juventude, traz conhecimento tradicional, põe comida na mesa, orgânica, sustentável, mantém a floresta em pé. Nossa, isso aí é Green Jobs.
E a esperança representas tu também, portanto, neste painel das Nações Unidas, que aconselha o secretário-geral sobre as mudanças ou a ação climática. Queres dizer mais alguma coisa da conversa que vocês tiveram e principalmente do caminho que é longo pela frente?
Sim, com certeza eu acho que a gente não pode deixar de notar que a iniciativa do secretário-geral de ter um grupo de conselheiros é muito representativa e deveria servir de orientação para diversos líderes ao redor de todo o planeta. A gente precisa incluir grupos das juventudes. E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar mais uma vez com o secretário-geral, compartilhar os desafios que eu venho enfrentando aqui como juventude latino-americana, como jovem brasileira, mulher que trabalha com as causas socioambientais e indígenas, e escutar o apoio dele, entender que ele está de fato com a gente, comigo, nessa luta, entendendo que não existe hoje nenhuma possibilidade mais de tentar pensar em um acordo global, um acordo bilateral que seja, sem incluir a temática socioambiental, sem incluir a temática climática, sem incluir a comunidade civil, a sociedade civil, a juventude, os povos indígenas originários e tradicionais. E escutar ele falando que ele apoia e que ele também acredita nisso, assim, também me dá muita esperança, assim, de que pode ser que os líderes mundiais cheguem a tempo para realmente se comprometer com um mundo e uma existência saudável para todos nós.
Paloma Costa, ativista ambiental do Brasil e conselheira de um painel de secretário-geral, faz parte do painel de secretário-geral. Muito obrigado por estes minutos à ONU News.
Obrigada a vocês, foi uma honra e um prazer.
Foi um prazer muito grande, Paloma, foi um prazer muito grande conversar com você.